para esse subsídio específico não existe. Existe lá um dispositivo antigo que diz o seguinte: se houver conflitos de câmbio, deve-se remeter essa questão ao Fundo Monetário, para o Fundo Monetário fazer uma análise da situação. Então, não há um mecanismo, mas nós estamos avançando na OMC de modo que ele seja colocado na pauta, porque é um conflito muito grande, né? Nós sabemos que os Estados Unidos têm um conflito com a China. Eles brigam por causa disso, porque os americanos acusam os chineses de estarem manipulando o câmbio. E aí eles também manipulam e todo mundo sai prejudicado. E nós acusamos eles e os chineses. Então, é uma questão que deve chegar ao OMC, mas a OMC tem que ter os instrumentos e admitir que manipulação de câmbio é também uma forma de subsídio. Agora, para isso, ela tem que ter o instrumento de aferição, que não é muito fácil aferir, né? É fácil você ver a flutuação. Bom, eu sei que no último ano o dólar desvalorizou 50%, o yuan da China também desvalorizou 30%, 40%, o real se valorizou não sei quanto. Agora, aí começa a discutir, mas qual é o ponto de partida? Qual é a base que nós adotamos? Não é uma discussão fácil. O Fundo Monetário tem lá um instrumental, mas ele está meio parado, né? E nós já sugerimos que se levasse a coisa ao OMC, a questão cambial. Então, a direção está correta. E o impacto, não tem a menor dúvida. E temos procurado discutir nos fóruns internacionais essa questão do câmbio. Todas as reuniões a gente discute câmbio nas regiões do G20, que têm sido frequentes. Quanto à questão de diminuir o serviço da dívida para investir em infraestrutura, não tem a menor dúvida, né? Porque, de fato, nós temos que continuar investindo muito em infraestrutura. A infraestrutura no Brasil ficou atrasada muitos anos, décadas sem investir, e com o país crescendo, nós precisamos de mais infraestrutura. Está havendo um esforço grande, os investimentos em infraestrutura estão crescendo mais ou menos 10% ao ano, cada ano em relação ao outro, mas precisaríamos fazer mais. E se a gente conseguisse aliviar uma parte do serviço da dívida, isso poderia ser canalizado para investimento em infraestrutura. Sempre ressalvado que reduzir dívida não pode ser só para... tem que ser para combater só quando a inflação permitir que isso seja feito. A prioridade é a inflação e depois, quando o Banco Central considerar adequado, mexer nisto, né? E o senhor fala que temos que reduzir custo do Brasil, eu concordo plenamente, temos procurado desonerações várias, a cada ano fazemos novas desonerações e temos também que desonerar o custo da energia elétrica e se houver de fato uma redução do nosso crescimento abaixo daquilo que nós planejamos, porque os orçamentos, as despesas, as receitas estão todas planejadas com um orçamento, um crescimento do PIB em torno de 4,5%. Né? Então, se der isso aí, nós estamos lastreados. Se por acaso houvesse uma queda maior, aí talvez tivesse um problema de arrecadação. Mas nós não estamos trabalhando com essa hipótese, que se houver uma deterioração da situação internacional, uma piora, nós tomaremos medidas para impedir que o nosso PIB caia e que a gente continue gerando arrecadação. É claro que se nós usarmos instrumentos fiscais, vai diminuir um pouco a nossa arrecadação, mas dessa vez nós julgamos que é mais importante usar instrumentos monetários, caso isto venha a acontecer, uma queda do PIB abaixo daquilo que nós estamos trabalhando e, portanto, nós temos muitas armas monetárias, né, um compulsório elevado, taxa de juros elevado, que pode ser usado para compensar uma eventual queda e recuperar rapidamente a economia. De qualquer maneira, não deixaremos a economia cair, tomaremos as medidas que forem necessárias para que o PIB brasileiro continue crescendo. Obrigado, senador.
Com a palavra, o próximo senador inscrito, senador Demóstenes Torres.
Senhor presidente, senhores senadores, senhor ministro. Senhor ministro, a dívida bruta do governo geral, que é a dívida interna mais a dívida externa, representa hoje algo em torno de 54% do PIB projetado para 2011, enquanto que a dívida líquida do setor público como um todo está orçada em 40% disso. Esse último termômetro, a dívida líquida, vem perdendo credibilidade, porque ocorrem muitas deduções da dívida bruta de ativos financeiros que não gozam de liquidez necessária. E para piorar, a partir de 2009, as capitalizações do BNDES e residualmente da Caixa Econômica Federal, disfarçados obviamente de empréstimos, engrossaram esse rol de valores deduzidos ao arrepio dos princípios da boa contabilidade econômica que deveriam presidir ao fim a apuração da dívida líquida do setor público. Então, digamos que são 290 bilhões de reais, o equivalente a 7% do PIB projetado para o ano que vem, projetado para esse ano de 4 trilhões, que não reúne as características necessárias para ser deduzido da dívida bruta. E acabam se assemelhando, naturalmente, ao que se denomina capital de segunda linha. Tratam-se de instrumentos, portanto, híbridos de capital e dívida. Aliás, 19 bilhões desses 290 ganham mesmo essa classificação, embora também sejam igualmente deduzidos da dívida bruta. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte: eliminando-se essa dedução, a dívida líquida já chegaria à casa dos 47% do PIB. Sendo que as demais deduções também são controversas, não parece a Vossa Excelência que seria mais adequada a Secretaria do Tesouro Nacional que adotasse como padrão de medida do endividamento público o conceito de dívida bruta do governo geral, até porque se assemelha também aos padrões internacionais? Ou Vossa Excelência concorda com essas deduções? Se concorda, por que concorda? Perguntaria também a Vossa Excelência qual a estimativa que Vossa Excelência tem para o aumento da taxa de desemprego no ano vindouro. Se o governo trabalha com o aumento da taxa de desemprego, uma vez que, como Vossa Excelência mesmo disse, haverá desaceleração da atividade econômica. A LDO, ministro, previa aqui que os gastos correntes, as despesas, elas não poderiam ser maiores que a arrecadação, a receita. E Vossa Excelência repetiu isso aqui. Olha, não tem cabimento despesa ser maior que receita. No entanto, a presidente Dilma vetou esse artigo da LDO. Vossa Excelência poderia dizer por quê? E, ministro, só um assunto que foi tangenciado pelo senador Ciro Miranda. No mês de maio, se não me engano, liguei para Vossa Excelência e, confesso, fiquei encantado com a presteza de Vossa Excelência em atender e dar o retorno. Eu pedi a Vossa Excelência uma audiência para que nós tratássemos do assunto CELG, que foi levantado aqui pelo senador Ciro Nogueira. E Vossa Excelência marcou imediatamente a audiência para a semana seguinte. E muito educado, assessor de Vossa Excelência, me disseram que é do corpo diplomático. No entanto, um dia antes da reunião, ele me ligou e falou: olha, a reunião não pode ser atendida porque a presidente, se não me engano, até disse presidenta, marcou para convocou o ministro para São Paulo. E aí, essa audiência, infelizmente, nunca mais aconteceu. Nunca mais eu recebi qualquer notícia de que nós poderíamos tê-la. Fiquei sabendo, sim, que o governador do estado esteve lá, e nós somos aliados, o presidente da CELG, o secretário do Tesouro Nacional, e lá fizeram uma proposta para que o BNDES entrasse na operação, que assumisse 51% do capital da CELG. Lembrando que no mês de dezembro, o governo queria fazer o mesmo empréstimo para a CELG sem nenhuma condição. O governador eleito, então Marconi Perillo, tendo notícias de que o então governador iria pagar empreiteiras com o que recebesse e não ia aplicar na CELG, mandou uma carta para o governo federal dizendo que topava o acordo, mas que o acordo fosse feito no mês de janeiro. Não adiantou nada, porque o governador usou o mesmo dinheiro para pagar os empreiteiros e atrasou o salário do funcionalismo público em geral, né? Mas depois nós tivemos notícias que o ex-presidente Lula, numa reunião de ministros, teria pedido especificamente ao ministro da área que ele fizesse tudo, menos ajudar, falou um palavrão, ao governador eleito Marconi Perillo. E o fato é que a empresa passou a ter excelentes resultados. Mesmo com a ausência de reajuste de energia elétrica há 4 anos, a empresa conseguiu esse ano pagar 65% do ICMS ao governo, algo que não fazia há dois anos. O governo, a empresa, para se viabilizar, ano passado ela tomou empréstimo do sistema financeiro, algo de 200 milhões de reais, e esse ano algo em torno de 30 milhões de reais. Eu perguntaria a Vossa Excelência se há alguma coisa do governo especificamente contra a empresa. Por que o governo quer tirar a maior empresa do Centro-Oeste das mãos do governo de Goiás? E segundo, eu perguntaria a Vossa Excelência se só recebe gente da situação. Se Vossa Excelência, em vez de ser o ministro de Estado que identifica essa plaqueta, é ministro de governo. Muito obrigado.
Ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Em relação à questão da dívida bruta e líquida, existe uma contabilidade que define claramente como definir o que é dívida líquida e dívida bruta. E nós seguimos à risca essa contabilidade. Essa contabilidade foi feita pelo governo brasileiro com fundo monetário, né? Já há algum tempo ela vigora no país. E nós usamos os dois conceitos. Então, o senhor pode encontrar dívida bruta, pode encontrar dívida líquida. E o senhor pode escolher aquela que melhor achar conveniente, né? Eu acho melhor a dívida líquida, porque os componentes de ambas estão perfeitamente identificados, né? Eu acho que não tem sentido usar a dívida bruta, porque é a mesma coisa que um país tem uma dívida bruta X e outra Y, um tem reserva, outro não tem reserva. E eles teriam a mesma dívida, o que é uma incoerência. Portanto, eu prefiro usar os dois conceitos, né? E é bom notar, já que o senhor falou em dívida, que a dívida, seja bruta, seja líquida brasileira, é uma dívida que não cresce, é uma dívida que diminui, enquanto que a maioria dos países tem aumento de dívida bruta e líquida. Portanto, eu diria que isso é, para mim, bastante satisfatório. Em geral, a dívida bruta cresceu porque os empréstimos que nós fizemos ao BNDES são contabilizados como dívida bruta. Eu acho que eles foram feitos por causa da crise, não é? São legítimos dentro da contabilidade nacional e que nos ajudaram a sair da crise. Portanto, foram extremamente valiosos para o país. E são dívida bruta. Recurso que será devolvido. É bom lembrar que o BNDES é uma das instituições financeiras mais sólidas que nós temos no Brasil. Basta ver a sua taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência do BNDES é menor do que a taxa de inadimplência dos bancos privados, dos grandes bancos privados, só para dizer. Ou seja, há muito rigor no BNDES quando se faz um empréstimo, quando se dá um crédito. Tem que analisar o projeto, olha-se o passado da empresa e tudo mais. E basta ver o resultado. O BNDES, apesar de emprestar com taxas mais baixas, ele tem tido lucros cada vez maiores. O ano passado, acho que foram, se não me engano, 12 bilhões de lucros teve o BNDES. E tem também aplicações, mas no conjunto é lucrativo. Eu me lembro que em 2002, ele estava dando um lucro de 1 bilhão e 200. E só deu lucro porque uma empresa de energia elétrica estava pendurada, ela recebeu uma injeção de recursos lá, senão ele teria um resultado negativo. Então, o BNDES está absolutamente sólido, né? E atuou fortemente na crise. Agora, o crédito que nós damos ao BNDES entra na dívida bruta. Está correto. É a contabilidade. Assim está. E eu acho que nós devemos lidar com esses dois conceitos, né? Esse recurso que foi dado ao BNDES será devolvido à União, né? E nada me leva a crer que ele não será devolvido, que ele terá algum problema. Em relação ao nível de crescimento, o senador está preocupado com o desemprego. Eu acho que esse deve ser a última preocupação de termos hoje no Brasil, porque o Brasil é hoje um dos países que mais está gerando emprego no mundo, posso dizer. É claro que em termos proporcionais, a China cria, sei lá, 10 milhões de postos por ano, mas a população é muito maior. Proporcionalmente, o Brasil é um dos países que mais gera emprego. O ano passado gerou 2 milhões e 500, não sei quantos. Este ano vai gerar menos, mesmo porque nós nem temos a capacidade de atender a esses empregos gerados. Então, é natural que com essa desaceleração da economia que nós promovemos, o número de empregos seja menor. Ali está o gráfico dos empregos que são gerados no país. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós deveremos estar gerando empregos novos, mais do que suficientes para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho, mas menos do que no ano passado e talvez no ano retrasado, porque foi um número muito grande, a ponto que o nosso nível de desemprego hoje é um dos mais baixos dos últimos tempos. Nós estamos com abaixo de 6%, né? Acho que pontualmente nós estamos com 5 ponto qualquer coisa, e anualmente, né, porque é uma curva que ela se move ao longo do mês, estamos, a curva deste ano será menor do que a curva de desemprego do ano passado. Portanto, estamos indo bem, não vejo preocupações. É claro que se mantivermos um crescimento de 4,5% esse ano, 5% próximo ano, nós estaremos gerando todos os empregos que são necessários para o país. Se houver algum agravamento da crise internacional, aí nós vamos atrás dos problemas e vamos resolvê-los. Em relação eu não me lembro exatamente do detalhe na LDO, como é que estava colocada, porque sempre são muitas emendas que se fazem e algumas são vetadas. Eu confesso que eu não me lembro exatamente isso, mas o governo adotou publicamente o princípio de fazer com que a despesa cresça menos do que a receita, naturalmente, porque senão não faria primário, e até menos do que o PIB. E nós estamos cumprindo esse preceito. Se está na LDO ou não, não sei, mas isso é um compromisso público que nós estamos assumindo e pretendemos cumprir, porque isso é que vai dar solidez. Aliás, o senhor não estava aqui, mas no início eu comecei falando que nós temos que consolidar o fiscal, sempre controlar o aumento de despesas, não é? Principalmente de custeio, de modo a viabilizar mais investimentos, desonerações e queda da taxa de juros. Então, eu acho que estamos sintonizados nessa direção. Quanto à questão da CELG, não sei se é o caso de colocar aqui uma questão específica de um Estado. A CELG é uma empresa que tinha uma situação muito crítica, o senhor conhece bem. No ano passado foi feito um plano de saneamento da CELG e foi contestado pelo governador Marconi Perillo. Ele não queria que se pusesse o plano daquela maneira, né? Implicava em se resgatar uma parte da dívida, acho que era um empréstimo de 3,8 bilhões para a empresa. Aí ele mandou uma carta dizendo, não é para cumprir tal. E depois passou-se o tempo. Aí no novo governo nós revimos isto e foi feita uma proposta para o governador. Eu não tive a oportunidade de recebê-lo, a minha agenda é uma agenda complicada, mas eu gostaria de recebê-lo em alguma outra ocasião, e digo ao senhor que tenho tido reuniões com governadores da oposição, né? Por exemplo, posso citar o governador Alckmin, vários governadores, governador de Alagoas, sim, eu realmente não faço distinção entre os governadores da situação e os governadores da... Isso eu posso dizer aqui, estou com um ex-governador, Aécio Neves, que poderá dizer, porque eu já era ministro quando ele era governador, que ele sempre foi recebido, discutimos as questões do Estado com igualdade. Tem um outro governador reclamando ali do Amazonas, sempre recebi o governador, embora ele fosse da base. Então, eu tenho sido republicano nessa questão. E a questão da CELG foi feita uma proposta para o governo do Estado de equacionar, que passa pela Eletrobras entrando nas contas da empresa. Mas eu acho que aqui não é o momento, senador Delcídio, para a gente entrar nesse detalhe. Mas nós queremos resolver a questão da CELG, né, e de outras empresas que tenham um problema, porque não interessa nada, e a União é credora. Além de tudo, a União também é credora. Se nós pudermos resolver o problema, será bom para todos. Obrigado, senador.